Então, muito bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Eu gostaria só de dizer quais são os procedimentos e a metodologia que vamos usar nesta audição. Como saberão, isto é um pacote legislativo grande e nós estamos um bocadinho a correr contra o tempo para conseguir aprovar. E, portanto, vamos fazer aqui uma audição hoje com as várias entidades e organizações não governamentais. Já fizemos na passada semana, também com ilustres especialistas de direito, e o tempo aperta e nós gostaríamos muito de ver este diploma concluído a tempo do encerramento da legislatura e do encerramento dos trabalhos que já são próximo até ao final do mês e, portanto, faremos esta audição e eu iria dar a cada entidade 10 minutos para falar sobre os vários projetos legislativos. Depois passaria a palavra aos diversos grupos parlamentares que estão aqui presentes e depois teriam mais 5 minutos para tecer quaisquer considerações que se afigurassem pertinentes face às intervenções dos grupos parlamentares. Eu sei que o tempo é muito curto face aos inúmeros diplomas que temos aqui em cima da mesa para discussão, todos nós sabemos isso, ainda assim não quisemos fazer e dar continuidade a este pacote legislativo sem promover estas audições, que também são importantes para nós, mas estamos todos a trabalhar contra o tempo e, portanto, também peço um esforço de síntese da vossa parte, no sentido de realçar o que é importante e tentarem cumprir os 10 minutos, porque senão a nossa audição estender-se-á e da parte da tarde também temos outros compromissos no âmbito de outras comissões. E para não me alongar mais, vou de imediato então passar aqui a palavra à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, aqui na pessoa da Senhora Juíza Desembargadora, Doutora Maria Teresa Féria de Almeida. Muito obrigada por ter vindo e tenha então a bondade.
Naturalmente, um bom dia a todas as pessoas presentes. Muito obrigada, Sra. Presidente do Grupo de Trabalho. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas apresentou em tempo oportuno um parecer detalhado sobre cada um dos 18 projetos de lei que estão em discussão, que espero sinceramente que tenham lido, tenham tido a oportunidade de ler. E apresentou também uma proposta autónoma a esses projetos de lei, relativamente a algumas medidas legislativas que entende que deveriam ser implementadas, quer do plano substantivo, quer no plano adjetivo. E, portanto, não nos vamos pronunciar detalhadamente sobre aquilo que já está escrito, porque é do vosso conhecimento, e além de ter sido divulgada nesta Assembleia, foi divulgado por todas as entidades que aqui estão presentes, e, portanto, é também do conhecimento. Aquilo que nós apelamos é, por um lado, a que a Assembleia respeite e tenha em mente as recomendações feitas pelo Comitê Grévio, que na realidade fornecem um caderno de encargos absolutamente completo relativamente às alterações legislativas que importa realizar. E por outro lado, e perdoar-me-ão que o diga desta forma, que ao fazerem as alterações que vierem a fazer, as façam com o rigor suficiente para que a lei possa efetivamente ser aplicada. Muitas vezes, e nestes projetos isto acontece reiteradamente, muitas vezes as formulações técnicas não serão as mais corretas e introduzem alguma confusão na doutrina e na jurisprudência. E fundamentalmente é isto que tenho agora para dizer, para não vos estar aqui a roubar mais tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu pedi para ser telegráfica, mas não era preciso ser tanta. Eu já percebi, exatamente. Pronto. Então, muito obrigada. Eu vou passar então à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que está aqui representada pelo Dr. André Carpinelli e pelo Dr. Daniel Cotrim. Tem a Associação Portuguesa dos 10 minutos, não sei se vão fazer conjuntamente, se querem dividir. Muito bem. Então tem a palavra o Dr. André Carpinelli. Muito obrigada.
Bom dia. Vamos tentar resumir aqui bastante e pronunciar a respeito de todas as propostas. Não fizemos chegar a parecer a respeito de todas. Metade delas foram alvo já de parecer da APAV, que fizemos chegar à Comissão, a outra metade não. Vamos tentar resumir todos os pontos, todas as propostas, o que achamos mais relevante relativamente ao conjunto das 18 propostas que estão sobre a mesa. Inicialmente, um alerta é a respeito de uma possível hierarquização entre grupos de vítimas por ocasião da criação de pacotes de medidas que sejam adequados e necessários para diversas vítimas de crimes, mas que sejam a ser criados especificamente só para um grupo delas, né? No caso, pronto, aqui relativamente às vítimas de violência doméstica. Isso vai contra o Estatuto da Vítima e também contra o princípio da igualdade. Relativamente a isso já nos pronunciamos anteriormente e em parecer, e gostávamos só de deixar esse alerta. Com relação à medida de proibição de contactos, agora mais especificamente para o crime de perseguição, a APAV posiciona-se favoravelmente, é uma forma de se fazer cessar o dano e muitas vezes é até mais importante do que o próprio deslindo do processo penal é fazer cessar o dano para a vítima. Portanto, desse ponto de vista, achamos altamente desejável que seja aprovado. A recusa em depor contra o familiar há proposta no sentido de se proibir essa recusa quando do crime de violência doméstica. A APAV posiciona-se contra. Isso tem potencial de revitimização e, em última análise, o que não se deve fazer é sonerar a vítima com o ónus que é do sistema. Nesse caso, o que a APAV entende é que se deve alargar o espectro da prova de forma a garantir o direito da vítima a não depor contra o seu agressor ou contra a sua agressora. Com relação ao aumento das molduras penais, a APAV tem defendido, até historicamente, os direitos das vítimas, mas também não numa lógica mais, digamos, punitivista. O aumento das molduras penais, em abstrato, não entendemos ser, pelo que demonstra a prática, o meio mais efetivo no combate da criminalidade. Nesse sentido, entendemos, inclusivamente, o argumento que foi levantado de que é necessário ponderar um maior equilíbrio entre as penas previstas para crimes contra o património e crimes contra a vida, que efetivamente existe uma desproporção, isso deve ser visto, mas não numa lógica de aumento de molduras penais de forma abstrata. Nesse sentido, o que a APAV defende é uma maior segmentação das condutas que sejam subsumíveis ao tipo penal da violência doméstica, nomeadamente pela transposição de algumas circunstâncias agravantes que constam da Convenção de Istambul, artigo 46, que não foram transpostas para o ordenamento jurídico português e que poderiam criar aí uma maior gradação entre os 5 e os 8 anos, de forma que se aplique o direito de forma mais equânime ao caso concreto. Reconhece também a APAV que o recurso à suspensão provisória do processo e à suspensão da execução das penas superiores a 2 anos, enfim, que o recurso às suspensões tem sido excessivo em muitos casos, mas a APAV não entende que seja necessariamente uma falha legislativa, isso é muito mais uma questão da aplicação do direito. E por esse motivo entendemos que a proibição da aplicação dos institutos é indesejável. O que, relativamente especificamente à execução das penas, o que se poderá ponderar eventualmente é aumentar outra vez o limiar mínimo para a aplicação do Instituto. Essa é a posição da APAV relativamente a esse tema. Já com relação à proteção das crianças, sobretudo as vítimas de violência doméstica. A APAV entende que o impacto da exposição a atos violentos de um progenitor sobre o outro é idêntico ao da prática direta sobre as crianças, quando do crime de violência doméstica. E por esse motivo, entendemos que quando o progenitor comete um crime de violência doméstica na presença dos menores que sejam sob sua responsabilidade, esteja a cometer mais de um crime de violência doméstica, tantos quanto forem os presentes, os que efetivamente sofrem o impacto da vitimação nesse caso. Isso também serve para mitigar um bocado aquela ideia que simultaneamente um agressor ou uma agressora poderá simultaneamente ser considerado um bom pai, um ótimo progenitor, que entendemos que são ideias totalmente incompatíveis e que são aí fruto de alguma incongruência do próprio sistema. A APAV também concorda com a aplicação obrigatória do Instituto para a Declaração Declaração para Memórias Futuras, no caso de crianças vítimas de violência doméstica. Só fazendo um alerta de que a Diretiva das Vítimas, artigo 23, número 2, a linha B, entende que devem ser ouvidas por profissionais especializados, ponto que não foi transposto também para o ordenamento jurídico português. Também concordamos, com relação agora já aos crimes sexuais, concordamos com a suficiência da falta de consentimento para a subsunção da conduta do crime de coação sexual de violação. Subscrevemos a fundamentação já constante das iniciativas de lei. A reação de paralisia ela é normal em muitos casos de violência doméstica, portanto, exigir-se a resistência física para preenchimento do tipo penal, entendemos que é indesejável. Ainda com relação a esse tema, entendemos também que os 163 e 164 do Código Penal estariam absorvidos, uma vez dessa reforma no tipo penal, mas não o crime de abuso sexual de pessoa internada, porque esse independe do consentimento. Portanto, nesse sentido, esse artigo deveria ser mantido, ainda que com a alteração. Sim, autónomo. Também concordamos com a inclusão na componente básica de formação dos magistrados do tema da violência doméstica e violência de género. Entendemos, entretanto, que isso deverá ser ampliado também para as disciplinas de vitimologia e direitos das vítimas, que são, de forma até a se cumprir o disposto no artigo 28 do Estatuto da Vítima, e também a não se criar, tem se sensibilizar para os direitos das vítimas de forma mais ampla, sem prejuízo, é claro, de matérias específicas a respeito de igualdade de género e violência doméstica. Com relação à proposta, a uma proposta de estatização do serviço de apoio à vítima, a APAV, embora a diretiva não tome posição relativamente a esse tema, a APAV entende, é forte a convicção da APAV, no sentido de que esse serviço deve ser prestado por instituição independente e especializada. Não especializado no sentido de competências, porque o Estado poderia, claro, fazer, mas no sentido de que a missão principal da instituição seja o apoio à vítima. E nesse sentido entendemos que o modelo que se tem hoje é o modelo mais adequado. Também independente, em relação a eventuais alterações de governo, etc., isso também entendemos que seja mais adequado assim. E, por fim, não é, a APAV lembra apenas que, assim, exemplo do apontado pelo relatório Grévio, a maior parte dos problemas da violência doméstica em Portugal, eles são da operacionalização do sistema e de formação dos profissionais do sistema de justiça, não são necessariamente falhas legislativas, pode-se contornar muitas vezes através de decisão normativa, mas não é, talvez não seja a parte principal, insistimos de mais e melhores políticas públicas para as vítimas de crime, em especial para as vítimas de violência doméstica. Obrigado.
Muito obrigada pela sua rapidez também. E eu vou passar agora à Associação Dignidade, que está aqui representada pela doutora Paula Sequeira. Muito obrigada.
Obrigada, mas quem vai assumir a palavra aqui é a doutora Manuela Magalhães Correia, em nome da Dignidade e da Projeto Criar. Não é?
Muito bom dia a todas e a todos. Antes de mais, convém esclarecer que a Associação Dignidade e a Associação Projeto Criar, dentre os 18 projetos de lei, optaram apenas por se pronunciar com aqueles com que encontraram correspondência com as ideias que preconizam e também de acordo com as recomendações do Grévio. Portanto, agora vou identificar primeiro os projetos e depois pronunciar-me. Quanto ao projeto de lei 976, do Bloco de Esquerda, que altera o Código Penal reforçando o combate à violência doméstica e sexual e sobre menores, temos de dizer que é lamentável, mas o crime de violência doméstica é o crime que mais mata em Portugal. E segundo as estatísticas, o número de vítimas devido a aumentar sistematicamente de ano para ano. O combate à violência doméstica é um desafio civilizacional que vai demorar gerações a erradicar. Mas os resultados das estatísticas derrotam a partir de qualquer avanço em prol da igualdade de género, conquistada a pulso firme. Portanto, em 2018, Portugal, infelizmente, tornou-se num país raríssimo, onde acontece o raro caso de que a maioria das pessoas que morrem são mulheres. Portanto, urge tomar medidas firmes e, se necessário, impopulares. Conselho da Europa alerta para as extremamente baixas taxas de condenação pelo crime de violência doméstica contra as mulheres, criticando a fraqueza das investigações, o que é lamentável. De acordo com este organismo, menos de 7% dos cerca de 27 mil casos reportados por ano em Portugal de violência doméstica contra as mulheres acabam em condenação, uma taxa classificada como extremamente baixa e um resultado muito pobre para os casos em que o agressor é sempre conhecido e a investigação não depende de queixa da agredida, que é um crime público, como todos sabemos. Segundo o nosso relatório anual de segurança interna de 2018, os dados fornecidos pela PJ dizem que no crime de violência doméstica 76,6% das vítimas são mulheres, enquanto 83,5% são homens, e em 51% dos casos o agressor é o cônjuge da vítima. No ano de 2018 houve 32.042 inquéritos findos contra 4.603 acusações, apenas 14%. O número de detenções entre 2009 e 2018 aumentou 274%. A Associação Dignidade e a Associação Projeto de Criar consideram que as molduras penais atuais não são dissuadoras, aliado ao facto de, efetivamente, os tribunais não aplicarem as molduras, a prisão efetiva, perdão, e ainda há a discrepância abissal que existe em comparação com os crimes contra o património. Por exemplo, temos no caso do crime de roubo, a moldura penal em abstrato é de 1 a 8 anos de prisão. E no caso da violência doméstica, 152 número 1 do Código Penal, a moldura penal em abstrato é de 1 a 5 anos de prisão. Mesmo que na determinação da medida da pena o tribunal deva ponderar para efeitos preventivos especiais e gerais as circunstâncias em concreto, sendo a pena mais gravosa quando a vítima já tenha sofrido anteriores agressões e havendo possibilidade de penas acessórias, como sendo a proibição de contacto, proibição acessória do uso e porte de armas, e a pena acessória de frequência de programas específicos. Prevenção da violência doméstica, entendemos que é manifestamente insuficiente, porque em qualquer dos casos a pena mais gravosa será sempre a da violência doméstica. Portanto, vivemos num país em que roubar é sempre menos gravoso do que violar, o que é perfeitamente lamentável. Entendo também a Associação de Dignidade e a Associação Projeto de Criar que deve ser absolutamente necessário, no número 6 do 152 do Código Penal, ficar expresso que o agressor deve, não é pode, é deve ser inibido o exercício das responsabilidades parentais, da tutela, da curadela, por um período de 1 a 10 anos. Isto porquê? Porque se ficar o deve, não ficará dependente de critérios de quem julga, de quem aprecia a situação. Portanto, é imperativo que fique inibido das responsabilidades parentais. Consideramos, relativamente a este número 6, em concreto, que a recomendação incluída no relatório do Grévio, de avaliação da implementação da Convenção de Istambul, em vigor no nosso ordenamento jurídico, é garantir que mais dados desagregados sejam recolhidos pelo Estado, e estou a citar, mostrando em que medida os relatos de violência doméstica e abuso são tidos em conta como é assegurada a segurança de todos os membros da família, o que permitirá avaliar a eficácia do sistema da decisão de guarda, visitas, residência das crianças pelo Estado em famílias afetadas pela violência doméstica. O aumento das molduras penais justifica-se ainda quanto à possibilidade de aplicação do Instituto da Suspensão Provisória do processo quanto a este crime, que entendemos não ter lugar. O Instituto da Suspensão Provisória do Processo privilegia situações de consenso no tratamento inicialmente da pequena criminalidade e vai posteriormente a ser alargado à média criminalidade. Desde que sempre que se verificassem os propostos da lei, contribuindo de forma importante para uma maior racional utilização dos meios disponíveis do sistema de justiça penal. Mas entendemos que o crime de violência doméstica não se enquadra no âmbito deste Instituto. Quanto à generalidade deste projeto, a Associação Dignidade e a Associação Projeto de Criar subscrevem, nomeadamente a elevação dos limites mínimos e máximos das penas. Quanto ao projeto de lei 1058, também do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda, outra vez citando o RASI de 2018, nos casos de violação foram detidos 70 indivíduos, sendo que 17,6% dos casos resultado em inquérito. Já no caso do crime de coação sexual foram apenas detidos 4 indivíduos, e é um crime que não tem grande expressão, graças a Deus. Ainda de acordo com a mesma fonte, os agressores são sempre do sexo masculino e as vítimas são 80% do sexo feminino e 11% do sexo masculino, sendo que em 56% dos casos os agressores têm uma relação com a vítima, familiar ou de conhecimento. Os números de condenação da violência sexual são também muito baixos quando se comparam os exames forenses realizados em vítimas com os peritos a sublinharem que em Portugal é muito difícil de provar este tipo de violência, pois a vítima tem que provar que resistiu. Manifestam assim a Associação Dignidade e a Associação Projeto de Criar a concordância com este projeto de lei. Agora, quanto aos projetos de lei, 1105 do Bloco de Esquerda, 1089 do PCP e 1149 do PSD, a Associação de Dignidade e a Associação Projeto de Criar concordam com a aplicação das medidas de coação previstas no artigo 200 do Código de Processo Penal, no também chamado, também denominado stalking, na medida em que estes comportamentos reiterados e obsessivos de assédio e perseguição indesejados pela vítima se prolongam pelo tempo, são suscetíveis de criar na vítima um clima de desconforto, medo, provocando lesões físicas e psicológicas graves. Nesta medida, concordamos, se tiverem observados os requisitos do 204 do Código de Processo Penal e o agressor seja ouvido, decretada a medida, em obediência do princípio do contraditório, concordamos com estes três projetos de lei que acabei de referir. Agora, quanto ao projeto de lei 1150 do PSD e o projeto de lei 1165 do CDS-PP, a Associação de Dignidade e a Associação de Projeto de Criar subscrevem na íntegra estes dois projetos, já que consideram ser absolutamente imprescindível um profundo investimento na formação dos magistrados em matéria de violência doméstica e de igualdade de género. De acordo com a avaliação do Grévio, tendo a Associação de Dignidade participado na reunião que teve lugar no dia 20 de março de 2018, é de extrema importância assegurar a formação destes agentes da Justiça, nomeadamente os magistrados, o que é como... o que é muito bem proposto pelos projetos de lei supervenciados. Isto implicará uma formação de caráter de obrigatoriedade nestas matérias. Acontece, atualmente, que relativamente a casos de violência doméstica, em que simultaneamente se discuta a guarda das crianças, alguns magistrados, mesmo não tendo existido condições objetivas para uma guarda conjunta com residência alternada, entendem por sistema decretá-la sem medirem as consequências que estas decisões têm para as crianças. Sucede como também como... muita frequência, juízes dos tribunais de família exigirem que sejam dadas as moradas da casa de abrigo, na qual estão refugiadas a mãe e os filhos, apenas considerando o superior interesse do agressor enquanto pai. Juízes do tribunal de família que solicitam ao tribunal criminal que sejam levantadas medidas de coação de proibição de contacto, que já são tão raramente decretadas, como sabemos, e exigem uma avaliação de risco bem ponderada, por considerarem que o que impede por considerarem que as mesmas impedem um relacionamento normal entre os progenitores e invocando a normalização das relações. Quem acompanha as vítimas de violência doméstica sabe que as crianças são obrigadas até a visitar os pais que estão a cumprir penas de prisão por terem sido condenados pelo crime de violência doméstica, contra o que está estipulado na Convenção de Istambul e na lei. Não menos importante do que implementar com urgência estas medidas será fiscalizá-las, porque não é só implementar as medidas, é ver se elas efetivamente são levadas a cabo e de que forma são levadas a cabo, de acordo com as recomendações do Grévio. Agora, quanto ao projeto de lei 1155 do PS, a Associação de Dignidade e a Associação Projeto de Criar entendem, quanto a este projeto de lei, observar a nomenclatura constante das recomendações do Grévio e da Convenção de Istambul, nomeadamente no artigo 40, aumentando-se as molduras penais e incluindo na letra da lei do artigo 170 do Código Penal quaisquer condutas que caibam no conceito de assédio sexual e que violem a dignidade da pessoa humana, que estas não físicas ou verbais. Projeto de lei 1183 do Bloco de Esquerda, a Associação de Dignidade e a Associação Projeto de Criar aderem a integrar este projeto, uma vez que o alarme social que o crime de violência doméstica representa é tão mais grave quanto é presenciado por crianças. Muitas vezes, os filhos do agressor que assistem às agressões perpetradas sobre as suas mães ficam com traumas psicológicos para toda a vida. O sistema de justiça não tem uma abordagem abrangente da violência doméstica e dos casos judiciais relacionados com estas. Há uma falta de articulação entre o Tribunal Penal e o Tribunal de Família, ou seja, o Tribunal Penal pode decretar uma proibição de contratos e o Tribunal de Família decidir que o pai tem os direitos de visita, ou mesmo de guarda partilhada, como acontece efetivamente. Mesmo o acréscimo do 1006-A do Código Civil, a guarda conjunta num contexto de violência doméstica ainda é uma possibilidade e até uma realidade frequente, mesmo quando há uma ordem restrita ou uma condenação de violência doméstica. A lei acima mencionada faz referência à possibilidade de não implementar a guarda conjunta quando a violência doméstica está presente, mas não impede a guarda conjunta quando o juiz considere que a guarda conjunta é o que melhor favorece os interesses da criança. As crianças que presenciam estas agressões devem ser consideradas vítimas diretas do crime de violência doméstica, uma vez também elas sofrerão as consequências desta violência doméstica. Assim sendo, o conceito de vítima deverá incluir também as crianças que presenciam estas agressões e haver um programa de proteção destas vítimas e também das crianças, que muitas vezes são as únicas testemunhas. e que para prevenir represálias do agressor, muito frequentemente está sentado na sala da audiência atrás delas a ouvir as suas declarações. Portanto, devem estas vítimas ser poupadas a ter que relatar uma e outra vez estes episódios para se fazer prova, devendo ser ouvidas apenas uma vez, valendo essas declarações para a memória futura, salvaguardando assim as crianças não menos vítimas, por forma a evitar a sua revitimização. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu ia só referir que se pudessem nos enviar, já percebi que têm prescrito nos enviar para os serviços da Comissão. Porque eu, por exemplo, conheço bem todos os projetos de lei, mas não, pelo número às vezes não consigo exatamente determinar quais são, e portanto seria um ótimo contributo. Vou já passar a agradecer a sua explanação e vou já passar a palavra à União de Mulheres Alternativa e Resposta. Doutora Maria José Magalhães, está presente? Não, muito bem. Então passaremos de seguida para a Associação de Mulheres contra a Violência. Eu tenho três pessoas: doutora Margarida Martins, Maria Macedo, Maria José Calé. Não sei quem é que vai usar a palavra. Muito bem, tenha a bondade.
Margarida Medina Martins. Ok. Então, um bom dia a todas e a todos. Eu só toco em duas ou três comentários aqui assim iniciais para partilhar o seguinte. Relativamente à passagem da violação, do crime de violação a crime público, nós temos alguma preocupação nessa passagem. Expressámos também, quando foi na violência doméstica, essa passagem para crime público. Percebemos o alerta social, percebemos a pertinência, percebemos isso tudo, mas tem sido tudo feito à custa das mulheres e das vítimas. Ou seja, porque de facto o Estado, barra o sistema, não tem lá nada para dar suporte. E, portanto, nós vamos atirar sobreviventes para os tribunais e sem que haja especialização, sem que os profissionais estejam de facto, a saber o que é que estão a fazer. E eu penso que vai ser, de facto, muito, muito violento para quem já é violentado daquela forma. Portanto, temos algumas reservas. Gostamos da ideia, mas temos algumas reservas. Relativamente à alteração das molduras penais, quando nós, a Associação de Mulheres contra a Violência, estamos a desafiar o Governo para o alargamento do conceito da tortura e a utilização da Convenção da Tortura para as questões da violência doméstica, mutilação genital feminina e violação, nós estamos a dizer que aquilo que vemos no terreno é absolutamente inaceitável. Ou seja, que o tratamento que o tratamento desumano com caráter continuado é de tal forma visível nas situações com que nós nos confrontamos no dia-a-dia, que estamos precisamente a fazer este lobby junto do Governo para este alargamento da tortura. E, portanto, as propostas que são feitas nos diversos diplomas para alargamento da moldura penal fica muito, muito, muito aquém daquilo que é o terreno, daquilo que é o real. Por outro lado, temos aqui assim, o que nós observamos também é que depois este mecanismo dos tribunais permite os recursos ao Tribunal da Relação, por exemplo, e mesmo nas questões do femicídio, o que nós vemos é o Tribunal da Relação sempre a diminuir a pena, sempre a diminuir a pena. 20 anos de pena por femicídio, reduz para 18, porta-se bem, 13 anos, está cá fora. Portanto, ou seja, de facto, nós não temos uma postura nacional responsabilizante de quem comete crimes em Portugal. Além de tudo o que já feito, que eu subscrevo enquanto organização a maior parte das coisas que foram ditas, a questão é depois as atenuantes todas que vêm por aí fora. Portanto, ou seja, é tão simbólica. Ninguém para de matar, ninguém para de fazer violência doméstica enquanto tivermos estas molduras penais. Não reconhecem a lei, não reconhecem os juízes, não reconhecem as forças de segurança, não reconhecem o sistema. Não é eficaz na contenção. Portanto, ou se tem aqui sim uma alteração profunda sobre deste modelo de responsabilização, porque ninguém tem ambiguidades que quem assalta bancos e quem destrói bens materiais vai dentro, como se costuma dizer. Aqui não, os agressores ficam todos na rua. Portanto, está, enquanto não tivermos a coragem, de facto, de fazer esta mudança simples e profunda, nós não vamos conter a violência doméstica e a violência contra as mulheres e crianças. Esta questão, por exemplo, da obrigatoriedade das vítimas testemunhar, nós só reconhecemos isto e validamos se quem for fazer a audição destas pessoas for especialista em trauma. Porque se há coisas que as neurociências nos dizem, é que quem está exposto a situações traumáticas, em princípio, fica com um quadro de stress pós-traumático. Pode ser ou não complexo, no sentido, pode ser qualquer coisa que dure um mês, e é chamado de stress pós-traumático simples, ou se for feito com caráter continuado, que é aquilo que nós reconhecemos, dado que muitas das situações não é um episódio único, e é por isso que prefaz a questão da tortura. Portanto, só em equipas especializadas em trauma, portanto, é que nós reconhecemos essa possibilidade disso acontecer. Eu passaria agora à minha colega só para falar de outras coisas, de outros aspectos que o trabalho no terreno nos traz, mas que são também relevantes, e já agora que tenho esta oportunidade, faço aqui outro desafio aos grupos parlamentares, que é poderem vir a fazer a suspender a questão da quando há crimes de violência sexual, eles não prescreverem. Ou seja, sair desta situação que temos. Porque o que é certo é que trabalhando, nós, a Associação de Mulheres contra a Violência, está a implementar há 3 anos praticamente o primeiro centro de crise especializado nesta área em Portugal, com 40 anos de atraso relativamente a muitos países da União Europeia, e o que nós vemos são as sobreviventes aos 50 anos a falarem de coisas que lhe aconteceram aos 10, 11, 12 anos. Não sei se é por aí o que eu estou a dizer, é assim, a prescrição deste crime é qualquer coisa que devia ser pensada também. Este é um desafio. Eu passo agora aqui à minha colega.
É Maria José. Oi. Muito bom dia a todas. O meu contributo vai ser mais específico na área, portanto, mesmo do direito, porque eu faço atendimento na Associação Mulheres contra a Violência em termos de aconselhamento jurídico e tenho deparado com algumas gafes que eu acho que era a altura e é própria aqui para que a Lei 112/2009, 16 de dezembro, também consiga, portanto, abranger aqui os casos mais específicos. Já houve aqui, portanto, o contributo de outra organização nos termos das crianças, portanto, uma vez que não coloca as crianças como testemunhas nos casos de violência doméstica, esta lei, específica nesta lei, como vítimas de violência doméstica, e que irá, portanto, segundo os projetos aqui apresentados, propõe efetivamente colocar as crianças que vivam neste contexto de violência doméstica ou testemunha também vítimas com o estatuto. No entanto, e falou-se aqui e abordou-se a questão da articulação com o direito de família, e é aqui que efetivamente deparo graves sequelas para estas crianças que efetivamente, por um lado, a lei vem obstruir, mas por outro vem permitir aqui os contactos com o agressor. E realmente é determinante que no regime geral de proteção, de processo tutelar cível, haja aqui uma articulação de modo a que haja uma suspensão obrigatória do regime de visitas e não a preocupação do legislador considerar o interesse na manutenção do vínculo afetivo com o visitante quando o progenitor é o próprio agressor. A criança tem que ser protegida. É tempo de realmente parar um bocado com esta situação, porque as crianças vêm-se, independentemente do local em que vão ter com o pai, seja, portanto, vigiado por técnicos ou por pessoas que realmente são nomeadas para estes efeitos, o facto é que as sequelas são gravíssimas nestas crianças, daí que a suspensão terá que ser obrigatória do regime das visitas. Mais ainda, a questão do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a estes menores, todos nós sabemos, juristas, pelo menos advogados neste caso, que isto só é atribuído a prestação destes alimentos só é atribuída depois de uma decisão em tribunal no processo das responsabilidades parentais. Ora, estas crianças estão dependentes, efetivamente, de alimentos. O Estado tem que se preocupar, a partir do momento que há o estatuto de vítima da criança, em lhe garantir imediatamente o acionamento do Fundo de Garantia de Alimentos devidos a menores, de modo a que haja um contributo do Estado para que estas crianças, efetivamente, não passem fome. Porque realmente há aqui, enquanto está a decorrer o processo das responsabilidades parentais, a mãe, se não tiver uma casa-abrigo, tem que recorrer a amigos e tem que recorrer a outras pessoas para alimentar os filhos. E isto é a obrigação do Estado. O direito de família tem que proteger estas mulheres. Mais ainda, onde eu sou especialista, que é em direito laboral. E aqui, sim, eu noto, portanto, que esta lei veio trazer grandes contributos, já, sem sombra de dúvida, especificamente a Lei 112/2009, nos artigos 41 a 44. No entanto, a execuibilidade, depois, no contexto de conseguirmos proteger estas senhoras, não funciona. Porque temos, da parte das entidades patronais, que não têm mais delegações pelo país, muitas empresas são únicas e estas senhoras vêm-se obrigadas a rescindir o vínculo laboral unilateralmente, ficando sem a compensação, ficando sem a antiguidade e, mais grave, sem o fundo de desemprego. Esta questão é altamente relevante e eu, para contornar isto, muitas vezes tenho que recorrer a uma insistência com a entidade patronal de que não é justo, mas não tenho a lei que me ajuda. Porque a lei, se pelo menos no artigo 41 criassem uma linha C, em que eu até contextualizei o tema, em caso de pedido de mudança da trabalhadora vítima de violência doméstica ser inviável por razões de incapacidade, dimensão e natureza da entidade patronal, o contrato de trabalho celebrado com a trabalhadora deverá ser rescindido por acordo, permitindo à trabalhadora receber todos os seus créditos, compensação e direito ao fundo de desemprego pela antiguidade em que esteve ao serviço da entidade patronal. Caso contrário, estas senhoras ficam sem emprego e sem os direitos, muitas vezes, que com as entidades patronais de 10 e 15 anos que têm, portanto, de laboração com a entidade patronal, mas que a entidade patronal realmente, se não quiser pagar, não paga toda esta antiguidade e esta compensação. E mais grave é ficarem sem o fundo de desemprego. Mais ainda, no terreno, como a senhora Presidente da Associação Mulheres contra a Violência eu disse, e eu noto, o direito de arrendamento aqui também é relevante, porque muitas destas senhoras têm os contratos em nome delas. Quem fica a viver é o agressor. Muitas destas despesas domésticas estão em nome da vítima. Quem fica a viver na casa e no locado é o agressor. Quem paga estas dívidas são as senhoras, porque sabemos que a responsabilização é destas senhoras. Ou seja, há aqui, portanto, uma situação agravante ainda para a mulher vítima de violência doméstica ou dos outros crimes e que, portanto, recai numa situação ainda mais precária. Ora, o que é que eu pensei? Se seria possível, portanto, assim como também os créditos hipotecários, que nestas questões a mulher está vinculada e muitas vezes os fiadores até são os progenitores da parte da mulher vítima, que ficam vinculados ao pagamento. Nestas situações, eu acho que com a Constituição do arguido, o legislador devia criar aqui mecanismos para verificar a situação, portanto, económica da vítima e tentar, efetivamente, com respeito ao contrato de arrendamento, se for um contrato de arrendamento, a que haja, portanto, um despacho sem passar por ação para essa questão. E outra, ainda, em caso de créditos hipotecários, haver a possibilidade da vítima poder, efetivamente, optar por, portanto, ir habitar, ou vender, ou ainda, em caso de não ter capacidade económica, a dação em cumprimento ao banco e como agora há pouco foi legislado, nestes casos a dívida fica, portanto, sanada. Portanto, estas
questões...
Eu ia
pedir-lhe que concluísse, por favor.
Prontos, estas são as questões que eu tenho verificado no terreno. Obrigada.
Obrigada. Então, de seguida, iremos passar então para a Plataforma Portuguesa dos Direitos das Mulheres, doutora Alexandra Silva. Tenha a bondade.
Muito obrigada. Muito bom dia também e agradecer o convite para aqui estarmos presentes. Eu vou tentar ser o mais concisa possível, sendo que 18 iniciativas em 10 minutos, nem sequer dá um minuto por cada iniciativa, é tempo muito pouco. O enquadramento, faço primeiro um enquadramento sobre as matérias e depois tento ir até onde for possível, face ao tempo, pegando na observação que fizemos a cada uma das iniciativas. Nós, primeiro, e sabem bem que esta é a nossa posição, entendemos sempre que a violência contra as mulheres é resultado de um contínuo da violência masculina que é exercida contra as mulheres e raparigas e que há um conjunto diversificado de compromissos assumidos pelo Estado português, nomeadamente a CEDAW e a Convenção de Istambul, que importa ter sempre em consideração nestas matérias. Sabemos que a realidade nos mostra uma sobreexposição das mulheres à violência em relações de intimidade, nomeadamente em dados de 2018, não é? E aqui já foram apontados alguns, para além daqueles que são as mulheres que foram assassinadas já em 2019 e que não temos nunca dados oficiais à data de hoje. Há também questões que importam aqui considerar quando 89% das vítimas de violação foram mulheres e a totalidade dos violadores foram homens em 2018 e que muitas das vezes estes violadores são também homens familiares ou conhecidos das vítimas em 56% dos casos. Há que considerar que a violência, a chamada violência doméstica, é uma violência de homens contra mulheres, se olharmos para aquilo que são o número de mulheres vítimas e o número de homens agressores. E há ainda a que considerar que, por exemplo, em 2017 foram concluídos 146 casos por violação, 39 por tráfico de pessoas e lunicínio, 371 por abuso sexual de criança e 63 por pornografia em menores, isto tudo em tribunais de primeira instância. E que obviamente que também a violação de crianças do sexo feminino é maior do que a violação de crianças do sexo masculino e a quase totalidade dos agressores, pelo menos em 2017, eram homens em 98% dos casos. Ora, esta sobreexposição das mulheres revela este contínuo e há que, obviamente, ter em consideração que a violência contra as mulheres é, pois, multidimensional. Só que, no nosso entendimento, a nossa legislação não é reflexo desta multidimensionalidade de que a realidade nos mostra. E isso fica logo, desde logo patente no conceito de vítima na Lei 112, bem como na definição de violência doméstica que está incluída no Código Penal, o artigo 152, onde se verifica uma suposta neutralidade em termos de género. A Convenção de Istambul e a Recomendação Geral da CEDAW número 35 são muito claras no que respeita à natureza do crime de violência em relações de intimidade e eu aqui escuso-me de ler os preâmbulos da mesma. Se olharmos para o país aqui ao lado, para a Espanha, o que sabemos é que em 2004 é implementada uma lei integral de prevenção e combate à violência de género. É uma lei que tem por finalidade, e eu vou passar a transcrever, a dizer o que está nesta lei, agir contra a violência que, como manifestação da discriminação, da situação de desigualdade e das relações de poder dos homens sobre as mulheres, é exercida contra as mulheres por aqueles que são ou foram seus cônjuges, ou estão ou foram ligados a elas por relações semelhantes de afetividade, mesmo sem coexistência. É uma lei que é muito clara e que torna como público destinatário apenas as mulheres. Isto é uma lei que se foca nas mulheres como grupo particularmente vulnerável à violência masculina. Para além desta lei quadro, Espanha tem implementado um pacto de Estado contra a violência de género desde fim de 2017 e investe 100 mil milhões de euros na prevenção e no combate à violência contra as mulheres. Todo este investimento tem resultado em taxas de feminicídio mais baixas em Espanha do que em Portugal. Em Espanha, em 2019, e dados oficiais de 7 de junho, portanto são dados que estão constantemente atualizados no site do Ministério, foram assassinadas 23 mulheres e uma criança, o que equivale a uma mulher por cada 10 mil mulheres. Em Portugal, e os dados que temos são não oficiais e com base na recolha de informação jornalística, em Portugal foram assassinadas em 2019 2019, 3 mulheres por cada 10 mil mulheres. Ora, olhando aqui para as iniciativas legislativas, e nós agrupámo-las por temática, por matéria em discussão. Começamos por uma que para nós é essencial e pelo qual temos vindo a pugnar, que é a lei, que aqui não se tem falado tanto, mas que é o projeto de lei do PCP que visa alargar o conceito, os serviços de apoio às vítimas e a medida de prevenção e proteção. Esta é uma proposta que se consubstancia numa nova lei quadro de prevenção e combate à violência contra as mulheres, alarga o conceito da violência e inclui também a violência doméstica, mas a prostituição, o tráfico, o assédio moral e sexual no local de trabalho. Refere as mulheres em várias partes da lei, numa forma muito básica, pelo menos 20 vezes, sem contar com a exposição dos motivos, versus 3 vezes que temos atualmente na Lei 112. É uma boa proposta e que vai ao encontro daquilo que nós temos insistido, em deixar de considerar a violência doméstica como um crime neutro em termos de género e reestruturar as leis, políticas e práticas de prevenção e combate à violência masculina contra as mulheres e raparigas, por forma a que sejam explícitas quanto às vítimas e aos agressores, dinâmicas de género na violência, que nomeiem as várias formas de violência contra as mulheres e raparigas, violência nas relações de intimidade, violência sexualizada, prostituição, tráfico, mutilação genital feminina, casamento forçado, violência sexual online, etc., em consonância com a Convenção de Istambul. Este projeto do PCP atribui ao Estado também a responsabilização da criação de uma rede de apoio às vítimas de violência doméstica que vai para além daquilo que nós temos com a institucionalização de comissões nacionais e locais de proteção às vítimas. E aqui inclui novamente todo, serviços para todo o tipo de vítimas, incluindo a prostituição. Esta, como eu vos disse, é uma lei que vem ao abrigo daquilo que nós vimos há muito tempo a propor. Obviamente que merece ainda alguma atenção e merece trabalho também. Por exemplo, não inclui a violência económica no conceito de violência e que é necessário ser incluída, mas reconhece e entendemos que deve ser assim também, que o sistema da prostituição também se baseia numa forma de exploração de todas as formas de desigualdade, de poder e de dominação, e propõe, de alguma forma, fica conjugada com uma adoção, com a necessária adoção de uma lei semelhante à lei francesa que responsabilize e criminalize os proxenetas e os compradores de sexo e crie mecanismos efetivos de saída das mulheres do sistema da prostituição. Quanto às iniciativas que promovem o aumento da moldura penal nos crimes de violência doméstica e nos restantes, entendemos que é pertinente o aumento dessa moldura penal, mas a não se considerar esse aumento, no mínimo devia existir um ponto na tipificação do crime, dos vários crimes, que se dedicasse pelo menos a agravar o crime quando o mesmo fosse praticado contra mulheres. Quanto às leis que prevêem a alteração, às iniciativas que prevêem a alteração do teor dos artigos, nomeadamente de coação sexual e violação, as propostas são várias, portanto são de vários partidos e são várias, e são elas semelhantes em matéria de justificação e enquadramento, mas parece-nos que a proposta do PS e do PAN são mais compreensivas, nomeadamente quando apontam para a necessidade de incluir nesta alteração a designação ou a referência ao não consentimento, ou seja, por quem sem consentimento de outra pessoa, e isso parece-nos determinante. É uma determinação que obviamente pode não ter consequência do ponto de vista prático ou jurídico, mas tem necessariamente do ponto de vista sociológico. Quanto à perseguição, obviamente que nos parecem que as propostas concorrem todas no mesmo sentido, mas parece-nos também são mais óbvias as alterações que vêm do PCP e do Bloco de Esquerda. A proposta do CDS torna o crime de natureza pública, não dependente de queixa, obviamente, e considera circunstâncias agravadas, o que nos parece também pertinente, acautelando obviamente a necessária existência de serviços de apoio especializado. Quanto à proposta do PAN e do Bloco sobre a violência doméstica com enfoque nas crianças, parece-nos que a proposta do PAN, quando aponta para uma espécie de um regime de excepcionalidade à atribuição imediata das responsabilidades parentais a progenitor sobrevivo que assassinou a mãe, é essencial. É também pertinente que haja comunicação entre os tribunais e que essa comunicação se torne obrigatória. e não dependente da boa vontade, e vou passar um bocadinho aqui à frente para não tomar muito tempo. A proposta do Bloco é também pertinente quando considera as crianças como vítimas na Lei 112. É igualmente pertinente na substituição da palavra pondera pela decide, pois torna obrigatória uma decisão por parte do juiz quanto à imposição das medidas de coação urgente, e sabendo nós, uma vez mais, que do ponto de vista jurídico pode não ter muita relevância, do ponto de vista sociológico terá, pois a linguagem é necessariamente assertiva e é mais operacional na forma como são aplicados depois os artigos. Quanto à inibição da suspensão da execução de pena, que vem de uma proposta do PSD, parece-nos obviamente importante e que seja impeditiva a aplicação da suspensão de penas no crime de violência doméstica, até porque a taxa de penas suspensas na sua execução é muito elevada em Portugal. Temos algumas questões relativas ao fim da suspensão provisória do processo, que desde sempre defendemos como tal, mas que as organizações, nossas organizações membros que trabalham no terreno, têm levantado aqui algumas questões e que depois poderemos um bocadinho aprofundar esta necessidade de cautelar a suspensão provisória dos processos. A formação obrigatória dos magistrados é obviamente essencial, sendo que para nós, mais do que a formação obrigatória, seja ela inicial e contínua, era necessária ver a especialização dos próprios magistrados em violência doméstica ou em violência em relações de intimidade contra mulheres. Só para terminar, e já estou em cima do tempo, obviamente que as recomendações feitas ao Estado português pelo Comitê de Greve são essenciais e são um bom mapa e linhas de orientação para aquilo que o Estado tem que ver, tem que fazer. Parece-nos essencial é que o Parlamento acompanhe muito de perto esta implementação e monitorize também o Estado português nesta implementação. Parece-nos também que em casos extremos de violência, como os femicídios, que devia haver de facto uma definição do crime de femicídio específico para mulheres vítimas de violência em relações de intimidade, com agravamento no caso de estas serem mães, visando essencialmente aqui este agravamento o cálculo da indemnização a atribuir às crianças que ficam órfãos nos casos em que o pai assassina a mãe. E queremos também que sejam afetados recursos específicos para crianças envolvidas em casos de femicídio que perderam ambos os progenitores de uma só vez e em cada situação, obviamente, que deve ser ativado automaticamente um mecanismo de apoio. Parece, de facto, um facto menor, mas os termos que são utilizados, e estou mesmo a concluir, os termos que são utilizados na legislação e nas políticas públicas orientam a visão da sociedade sobre as matérias. Nesse sentido, devemos falar de violência masculina contra mulheres e devemos abordar a violência como um contínuo. Devemos falar de violência sexual em detrimento de abuso sexual. Devemos falar de crianças em vez de menores. A linguagem é sempre importante para a alteração de ideias e para a construção positiva do mundo que queremos, inclusivo e não discriminatório. Obrigada.
Muito obrigada. Se nos quiser depois enviar o seu contributo por escrito também, agradecemos. E passaria então a palavra ao Instituto de Apoio à Criança, na pessoa da sua Presidenta, a doutora Maria de Dulce Rocha. Muito obrigada, tenha a bondade.
Eu é que agradeço o convite ao Instituto de Apoio à Criança para debater alguns temas, não todos os que estão aqui em discussão, apesar de me parecer que talvez seja oportuno falar também de outros temas que considero importantes. Desde logo, a questão do estatuto da vítima, alguns projetos falam desse aspecto e, de facto, o impacto que tem a violência doméstica sobre as crianças é enorme, como todos sabemos. Lembro-me de um caso que há pouco tempo a professora Maria José Vidigal falou, de uma criança que assistiu ao homicídio da mãe e durante bastante tempo tinha assistido a violências horríveis, a torturas mesmo, em que a criança ficou em estado catatónico, coisa que eu não sabia bem o que era, que ela só tinha visto nos livros e que teve a oportunidade de ver, nesse caso, uma criança de Porto Alegre, de perto de Porto Alegre, isto já foi há alguns anos, ainda foi no tempo do Dr. João dos Santos, a criança ficou com os músculos completamente contraídos e não conseguia pôr-se de pé. Portanto, ficou, portanto, houve manifestações físicas. Quando nós falamos no somático, pensamos no nervosismo, em problemas alimentares, em pesadelos. Ela teve isso tudo e mais o facto de não se conseguir pôr de pé e teve problemas gravíssimos de locomoção a seguir. Foi acompanhada durante algum tempo, mas havia depois dificuldade, já estava a melhorar bastante, havia depois dificuldade em trazê-la para o Centro de Saúde Mental Infantil em Lisboa, não havia quase nada na província nessa altura, deixou de ser acompanhada e a última coisa que se soube dela passados uns anos é que integrava um gangue que assaltava casas, assaltava quintas, etc. Portanto, o impacto é de sofrimento, é de grande de danos emocionais, mas também danos físicos, e no futuro são pessoas que não conseguem integrar-se corretamente se não forem tratadas, evidentemente, não é? Portanto, não há qualquer dúvida sobre a necessidade de expressamente atribuir estatuto de vítima às crianças que são expostas à violência doméstica. Há uma questão que gostava de chamar-vos a atenção, é que durante muito tempo guardámos, talvez tenhamos falado eu e as minhas amigas da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, mas que ultimamente tenho referido até em relatórios de grupos de trabalho, e que por isso temos mesmo de aproveitar esta ocasião, é que o artigo 152, por muito boa vontade que tenhamos, o que é certo é que fala no cônjuge, no ex-cônjuge, na pessoa que convive, no progenitor, de descendente, e não fala do descendente e do ascendente. Não é? Acho que mereceria uma alínea própria a seguir à linha, portanto ficaria a alínea C, ascendente ou descendente, a atual alínea C passaria a D e a D passaria a E. Porquê? Porque até é absolutamente necessário. Nós pensamos que a pessoa particularmente indefesa em razão da idade que resolve o problema, mas tem de coabitar. E há crianças que estão internadas, que são filhas do agressor, que estão internadas em estabelecimentos de acolhimento, na Santa Casa, no internato de São João, não sei se ainda existe, não interessa. Estão internadas, vão ao fim de semana, apanham tareias enormes e depois onde é que os pomos? Estão a ver a situação? Portanto, é absolutamente necessário que, de uma vez por todas, se consagre no artigo 152 os descendentes. Porque pode não coabitar. Esse é um fundamento forte, não é? Bem, depois temos que, no 152A, não temos penas acessórias, portanto, nós temos aqui no número 6 quem for condenado por crime previsto neste artigo. É claro que se exige sempre o trânsito em julgado e depois fala-se na inibição de poder paternal. Mas eu concordo inteiramente com, não sei já quem disse, mas uma das pessoas que estão a ser ouvidas, das organizações, que é importante suspender o exercício do poder, das responsabilidades parentais logo durante o inquérito. Quando há notícia, quando há constituição de arguido, quando há fortes indícios, tem de haver uma suspensão. Porque demora imenso tempo e depois chega a estar preso o agressor e a exigir que a criança seja levada lá pela família, às vezes pela família da mãe, porque a mãe está hospitalizada, porque a mãe está... não consegue encarar o indivíduo e então vai à pobre da avó ou tia ou não sei o quê levar a criança à cadeia. Isto é uma coisa desumana, não é? As crianças sofrem imenso, não querem, não é? E muitas vezes são praticamente obrigadas a este convívio que lhes desagrada. As crianças não são incapazes de tudo. As crianças só são incapazes de fazer negócios. As crianças são capazes de se emocionar, são capazes de declarar a sua vontade e são capazes de o mencionar e de o esclarecer, não é? Portanto, temos de respeitar cada vez mais a vontade das crianças. Faz 30 anos já a convenção e o direito à participação não é só para as ouvir, é também para respeitarmos a sua vontade. Portanto, acho que essa suspensão que é absolutamente necessária. O 152A não tem penas acessórias, podíamos acrescentar desta vez, não é? Já que estamos a tratar destes assuntos, a pena acessória de proibição de contacto com a vítima pode incluir o afastamento de residência, isso é importante também no 152A, não é? E a questão da inibição também. Ora bem, pensei que também fosse importante desta vez falar na questão da informação às vítimas. As vítimas não são sequer informadas das sentenças. E eu apercebi-me disso porque tive uma pessoa próxima que foi vítima de abuso. E foi, o indivíduo acabou por ser julgado por 4 crimes, eram 3 vítimas, uma das crianças era esperada pelo agressor à porta da escola e perseguia e conseguiu agarrá-la por 2 vezes, a criança deixou de conseguir ir à rua, a pessoa que me era próxima foi ela que conseguiu desencadear tudo isto, que era judoca e conseguiu bater-lhe num sítio apropriado e identificá-lo e era a mais velha das vítimas, por isso foi e conseguiu que o indivíduo fosse identificado. Uma das meninas tinha 15 anos, foi mordida, despida, o indivíduo conseguiu tirar-lhe as cuecas, ela saiu de uma festa de aniversário e a mãe tinha-lhe dito: não vás de metro que é perigoso, apanha um táxi. A menina estava à espera do táxi, o indivíduo agarrou-a e foi uma senhora que passeava um cão que a protegeu, que conseguiu que o indivíduo fugisse, mas o que é certo é que ela ficou muito traumatizada e nem sequer compareceu em audiência. Portanto, as declarações não foram declarações para memória futura e as declarações que prestou não foram consideradas. Por isso, eu acho que, de facto, é uma altura boa para considerarmos que as declarações para memória futura deveriam ser tomadas obrigatoriamente. Mas, como eu ia dizendo, nenhuma das 3 vítimas soube se o indivíduo tinha sido condenado, se foi condenado em quê? Deve ter sido condenado, porque ele fez declaração integral e sem reservas, mas deve ter sido condenado em suspensão da execução da pena, não é verdade? Ele já tinha cadastro, por isso é que se conseguiu identificar. Portanto, não há um dever de informação. E as penas não têm só... Os fins não são apenas de prevenção geral, especial, de retribuição e de reinserção, também têm um efeito reparador. Todos os especialistas em vitimologia referem isso, que de facto a vítima se sente mais reconfortada por saber ao menos o que é que aconteceu, não é? Ora bem.
E só pedir de que tentasse concluir, sim, sim, uma sim. Segunda volta.
Estou quase. Só aquela questão das regulações das responsabilidades parentais. Eu fiz parte daquele grupo de trabalho que apresentou à Assembleia da República um pedido de alteração no sentido de ser permitida a opção pelas responsabilidades conjuntas. E nessa altura pedimos também a alteração para as responsabilidades parentais, só que no longínquo ano de 1994 ainda não foi concedida essa, não nos foi dada razão nesse aspecto, foi permitida a opção para a guarda conjunta, mas não a alteração para as responsabilidades parentais. Portanto, isso é só uma para mostrar que, de facto, o Instituto de Apoio à Criança considera muito importante que haja responsabilidades comuns, não apenas a sua presidente, mas a sua direção considera isso muito relevante. Agora, o que é que nós temos assistido nos últimos tempos a uma desconformidade entre as decisões penais, as decisões que são tomadas em processo penal, de afastamento, de proibição de contactos, e nos processos, nas ações de regulação das responsabilidades parentais, isso é praticamente ignorado. Às vezes pede-se informação, mas muitas vezes isso é tabu rasa. Eu penso que não basta dizermos que é preciso articular, porque isso nós já dizemos há 20 anos, ou há mais de 20. A articulação é absolutamente essencial, mas a realidade tem-nos demonstrado que não é suficiente, porque há pessoas que pensam de modo diferente, há pessoas que não consideram assim. Portanto, eu penso que é absolutamente essencial uma norma de prevalência que diga que é o processo penal tem uma visão mais abrangente e que trata dos direitos fundamentais, que é a decisão tomada em sede de processo penal que vai prevalecer. Portanto, se o juiz penal decide que há proibição de contacto, o juiz da família tem de aceitar. Porque na família o agressor aparece despido das suas vestes do agressor, aparece como pai muito extremoso e muito cuidador, e portanto e é muito fácil que as pessoas se vitimizem apesar de serem agressores. É isto.
Muito obrigada. Depois numa segunda ronda que terá direito, sim, poderá, sim, concluir de uma forma mais precisa. Uhum. Muito obrigada pela sua exposição. Eu passaria agora aqui à intervenção dos grupos parlamentares, do grupo parlamentar do PSD. Não, eu falarei no fim, vou passar aos grupos parlamentares. Tenho só umas palavras para dizer, a não ser que comece pelo Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por agradecer a presença de todas as organizações não-governamentais sobre estas iniciativas, dizer que tomamos boa nota, evidentemente, de tudo o que foi dito, que foram intervenções muito importantes, abrangeram aspectos muito diferenciados. Esta audição, de resto, fica gravada, e queria apenas dar algumas notas, mais do que perguntas, dizer o seguinte, dizer que para o Partido Socialista o maior problema relativamente à violência doméstica não está na lei, está noutros fatores que já foram identificados e que estão neste momento a ser trabalhados no grupo de trabalho, como sabem, que o Governo constituiu para o efeito, e aguardamos o relatório final desse grupo de trabalho. Todas e todos, estou certa disso, queremos o melhor para proteger as vítimas. Podemos ter divergências relativamente ao como, a determinados projetos de lei, ao que fazer, mas estou certa que todas e todos queremos o melhor para proteger as vítimas. Às vezes, penso eu, nesse afã, e quando fazemos projetos legislativos, acabamos por fazer o contrário. E passo a dar alguns exemplos. No nosso entendimento, por exemplo, e como já foi aqui dito pela APAV, a obrigatoriedade de a vítima depor é uma verdadeira violência de Estado. Depois, o tema central do aumento das penas, eu devo dizer que me leva a refletir aqui um pouco convosco sobre o que é a violência doméstica, isto é, o que é realmente o crime previsto no artigo 152. A professora Inês Ferreira Leite mandou-nos um parecer jurídico, também é, como sabem, uma pessoa que tem refletido bastante sobre isto e tem estudado sentenças atrás de sentenças, e ela pede-nos variadíssimas vezes, nós, enquanto comunidade, porque intervém publicamente muito sobre esta matéria, para não nos esquecermos que o crime de violência doméstica é um crime que tem uma grande latitude hoje em dia, não é? Felizmente, e que abrange quer comportamentos gravíssimos, quer comportamentos até de violência interpessoal, que é uma coisa diferente da violência em que há uma ascendência de poder de um sobre o outro, e que, portanto, cabem lá comportamentos que qualquer uma de nós ou um de nós consideraria que evidentemente são merecedores de pena de prisão efetiva, outros que são bagatelas penais, mas que não deixam de poder ser caracterizados como crime de violência doméstica. E o que tem acontecido é que, felizmente, a jurisprudência tem evoluído para fazer um concurso efetivo, e não um concurso aparente, entre a violência doméstica e outros crimes, como crimes de violação, o crime de tortura, uma pessoa que durante anos faz outro tipo de crimes, e portanto a ideia de se dizer socialmente que é verdade, que é dentro do âmbito da violência doméstica socialmente considerada, que morrem mais mulheres, mas depois passar a ideia que só, as pessoas só são condenadas pela moldura penal prevista no artigo 152, é errada, porque felizmente tem-se evoluído jurisprudencialmente para este cúmulo efetivo, e o que é que poderia acontecer se nós alargássemos a moldura penal do artigo 152, para além de, do nosso entendimento, não haver nenhum estudo jurídico, científico, perdão, que demonstre que aumentar penas por aumentar penas dissuade alguém de cometer crimes, poderia levar ao efeito contrário, ou seja, inverter esta jurisprudência e tornarmos a entrar num período que foi um mau período jurisprudencial, de por a pena ser maior, voltar a colocar tudo na violência doméstica e deixar de fazer concursos efetivos. Devo dizer que sou absolutamente contrária à ideia de não prescrição de crimes sexuais, coisa que tem tido muitos defensores, nomeadamente nos Estados Unidos da América. Não, a suspensão de crimes, sejam sexuais ou não, tem, não vou aqui discorrer, tem uma razão de ser que toda a gente conhece, e para quem defenda a não suspensão dos crimes sexuais, não sei então porque é que não a levaria mais longe, nomeadamente para abuso sexual de crianças, e também é um crime sexual, mas para o homicídio e para outros crimes. Mas as razões fortíssimas que estão por detrás da não prescrição de crimes, para mim, aplicam-se a qualquer tipo de crimes e, portanto, a estes também. Queria recordar aqui que a comunicação entre os tribunais já é obrigatória. O facto de ser, por vezes, ineficiente não significa que ela não seja obrigatória. Volto a colocar o ênfase na questão da formação dos magistrados ser muito importante. E queria terminar dizendo que pelos vários encontros que tenho tido com ONGs e com pessoas que estudam estes assuntos de perto, queria fazer um alerta para o facto de o direito penal atuar após a agressão e a prevenção fazer-se antes da agressão. E muitas vezes é no regime do direito da família que nós temos de que encontramos a tensão que gera por ineficiência desse direito à família, que eu acho que tem de ser revisto, que gera a morte, nomeadamente, desde logo por força do regime do casamento com o regime de bens que leva à ideia de um aumento de património e a uma ideia sociológica que tem um caldo cultural que todos nós conhecemos, à concretização de divórcios e à separação de bens que demora o tempo que demora. E por vezes as pessoas já estão em clima de violência e continuam por causa disso a viver na mesma casa, e isso torna um ambiente absolutamente terrível, a regulação das responsabilidades parentais, o tempo que isso demora, e portanto queria fazer uma chamada de atenção para isso e para de facto ser para nós muito importante, embora eu só tenha referido os aspectos com os quais não concordo. Concordo obviamente com muitos outros aspectos, com a alteração do crime da violação, com a alteração do crime da perseguição, com a alteração com aquilo que foi dito de manter no crime de violação a autonomia do artigo, já não me lembro de cor, mas do artigo, no fundo, de quando não é manifestada a vontade, mas eu estou aqui a referir aquilo que me levanta, de facto, inquietação, e acho mesmo que, não sendo a lei o que mais causa a morte destas mulheres, acho que devo deixar o alerta para a responsabilidade de apostar, garantir a formação especializada a todos os profissionais que intervêm em processo de violência doméstica em que haja menores. Eu estou a falar de pessoal médico, de polícias, de advogados, funcionários da Justiça, do Ministério Público e magistrados, e garantir a celeridade nas fases iniciais em que há maior risco de letalidade das vítimas e uma melhor articulação entre as regulações provisórias e a proteção das vítimas. E acabaria apenas dizendo o seguinte: é para mim insuportável imaginar uma criança que não quer ver um pai e é obrigada a ver aquele pai. É absolutamente insuportável. E a verdade é que a lei permite, diz que pode, não é? Pode determinar ser inibido de exercer o poder paternal. Porque é que não é possível que isto seja automático? Porque seria uma pena automática. E isso é inconstitucional. E, portanto, o problema é este. E ficava com esta observação e agradecendo mais uma vez os vossos contributos. Muito obrigada.
Obrigada, Isabel. Vou passar ao grupo parlamentar do Partido do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha.
Obrigada. Aproveitar agora também para cumprimentar de forma mais oficial todas as organizações, todos os representantes e os representantes que vieram para nos ajudar a pensar sobre estas coisas e a melhorar aquilo que neste momento está em cima da mesa, que são os 18 projetos de lei sobre estas várias matérias. Eu queria só fazer dois pequenos comentários e depois tenho uma pergunta. Fui tirando muitas notas, mas houve aqui uma coisa que não percebi muito bem. Queria apenas fazer dois comentários relativamente àquilo que é aquilo que nós julgamos, o Bloco de Esquerda julga ser ainda necessário nesta matéria e que passa também por alterações legislativas. Nós sabemos, no que respeita especificamente à violência doméstica, já aqui foi dito, é o crime que mais mata em Portugal, é um crime que afeta perto de 30 mil famílias por ano, segundo dados oficiais, mas sabemos, segundo os dados dos inquéritos nacionais que são feitos, que isto é só a ponta do iceberg e que a prevalência da violência doméstica é muito, mas muito superior a estes 30 mil casos que nos são relatados pelo relatório anual de segurança interna. E sabemos também, aliás, os vários contributos que aqui vieram, não só relativamente àquilo que já está previsto nos projetos, mas também as outras coisas que nos vieram aqui trazer, e eu, por exemplo, refiro as questões relativas aos direitos das vítimas no trabalho, no arrendamento, enfim, à proteção e ao apoio à vítima, mostra como ainda há muito espaço para, na legislação, se melhorar aquilo que é a proteção das vítimas e que é, portanto, melhorar nesta toda esta estas matérias. Portanto, o Bloco de Esquerda considera que é preciso melhorar aquilo que são os procedimentos, melhorar aquilo que é a prática, melhorar a articulação entre entidades, melhorar a comunicação. Peço desculpa que eu estou extremamente engripada e, portanto, de vez em quando isto falha. Obrigada. Mas é também preciso, há também espaço para alterar a lei e, portanto, consideramos que isso deve ser feito e por isso realmente é que estão aqui estes projetos todos em cima da mesa e pelas vossas sugestões e propostas e contributos percebe-se que até faltam muitas coisas nestes projetos. Portanto, ainda faltariam, ainda haveria mais coisas a alterar. Depois, relativamente à questão das penas que é, e das molduras penais, que é algo que tem sido aqui sempre bastante, enfim, bastante polémico até, o Bloco de Esquerda não é conhecido, evidentemente, por defender o aumento de penas de prisão. Acontece que, neste caso específico, e porque estamos perante este crime muito específico, este crime que é direcionado, que tem a marca de género, é direcionado contra mulheres, na sua esmagadora maioria, e porque é um crime que está no Código Penal em completa, não diria desvantagem, não é essa a palavra que quero usar, mas não está harmonizado com o resto das penas que são previstas no Código Penal para os outros crimes, nomeadamente, já aqui foram falados também, os crimes contra o património. E o problema, nós sabemos que o crime de violência doméstica abarca uma série de comportamentos que vão daqueles menos graves, enfim, àqueles mais graves. Mas o problema não são as sentenças nem as penas que são aplicadas aos menos graves, são as penas que são aplicadas aos comportamentos e aos atos mais graves e que de facto ficam muito aquém daquilo que seria necessário e daquilo que a gravidade do crime exige. É verdade que também não está provado que o aumento de penas tenha o efeito de diminuir o crime. Bem, mas se formos a pensar em si, assim, então vamos diminuir para quê? Termos as penas que temos, por exemplo, para os crimes contra o património, que são mais elevadas do que os crimes contra pessoas, como, por exemplo, o de violência doméstica, não é? Sendo assim, se não diminui o crime, então vamos diminuir as penas todas no Código Penal. Pode ser uma via. Depois, relativamente à questão que eu e agradeço todos os contributos que vieram, mas tenho aqui uma dúvida e foi à APAV, sobre os crimes de violação e abuso sexual. Relativamente ao abuso sexual de pessoa internada, disseram que deve ser mantido autónomo, acho que depois as respostas são no final, mas pronto, que deve ser mantido autónomo. Eu queria perceber melhor porquê, porque não percebi muito bem a explicação e a argumentação sobre isto. E pronto, o resto era a única dúvida que tenho. Agradeço mais uma vez imenso os contributos que trouxeram. Obrigada.
Muito obrigada. Eu vou, então, se me permitirem usar a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu gostaria só de dizer que esta matéria não fica inacabada com este pacote. Nós temos que nos consciencializar todos e temos a clara noção disso, que isto há de ser um trabalho contínuo da nossa sociedade, que começa muito, aliás, nem começa na lei, começará sempre pela mudança de mentalidades. E essa é sempre mais difícil, onde a lei pode ser um instrumento e uma alavanca para essa mudança, mas não é o único instrumento de todo. E, portanto, temos que apostar na prevenção, na proteção das vítimas, sem dúvidas, e há outras soluções. Houve aqui coisas interessantes que eu vi que devem e podem ser avançadas e repensadas e refletidas, não se calhar nem em sede de direito penal, mas, de facto, no âmbito de outras alterações legislativas noutros ramos do direito. E, portanto, queria dizer que nós temos a consciência que isto é um trabalho difícil, mas tem que ser um trabalho prosseguido diariamente, porque não terá efeito apenas com umas mudanças legislativas. Eu tenho para mim que fomos convivendo ao longo dos anos com alguma tolerância relativamente ao crime de violência doméstica e a nossa sociedade por completo. E aí algumas das decisões judiciais, e não estou com isto a querer nem desculpar nem culpar ninguém, mas naturalmente que algumas das decisões judiciais, porque os juízes e a comunidade judiciária, toda ela também são atores da nossa sociedade, são o reflexo, mais não são do que o reflexo disso, do que alguma tolerância que vivemos na sociedade. E, portanto, em primeira mão, temos que lutar contra isso. O PSD apresentou aqui um pacote legislativo que teve como missão discutir algumas destas questões. Nós falávamos com algumas entidades, apontávamos com uma determinada solução, falávamos com outras, apontávamos outras soluções exatamente contraditórias, e tivemos a consciência que muitas das soluções que aqui colocámos em cima da mesa eram absolutamente polémicas, mas quisemos promover essa discussão. Temos pena, de facto, de a legislatura estar a finalizar e de esta discussão não se prolongar mais do tempo, até para amadurecermos, ouvirmos mais pessoas e, sobretudo, envolver a sociedade, porque isto não pode ser um trabalho feito na Assembleia da República se não tiver a adesão da sociedade no seu todo. E, portanto, foi apenas um contributo para esta discussão. Eu espero que esta discussão continue e que vamos sempre debatendo todas as soluções jurídicas ou não que existem para, em conjunto, continuarmos a combater o crime de violência doméstica e a violência contra as mulheres. Eu, há pouco, a Isabel perguntava se a criança que lhe faria imensa confusão, se as crianças que são obrigadas a ver os pais e que não o queiram. Eu concordo inteiramente, mas queria dizer que também me faz confusão se a criança quiser ver o pai e não puder ver. Isto para dizer que tenho dúvidas, e tenho mesmo dúvidas, não tenho posição fechada sobre isso, que deva ser a lei o instrumento adequado para criar esse obstáculo. Eu queria-se, não direi que é uma presunção, mas que em todos os casos de violência doméstica cria-se o preconceito ou a ideia que o relacionamento com o pai põe em causa o interesse superior da criança. Eu prefiro acreditar que nós conseguimos pôr a intervir no direito, no processo penal e no direito da família, pessoas e outras organizações e entidades que façam esta aflição de uma forma mais plena e mais eficaz. Não é a lei que é o instrumento adequado para dizer que aquela criança, até porque a lei tem que ser geral e abstrata, de forma a adaptar-se a todos os casos concretos. E, portanto, tenho dúvidas que deva ser a lei a criar este impedimento, como a doutora disse, no caso de fortes indícios, haver ali a suspensão para uma análise posterior não me choca, mas alguém falava aqui que a lei diz pode e devia dizer deve. Tenho dúvidas sobre essa, mas lá está, é uma questão para refletirmos. Depois queria dizer também que, relativamente a uma proposta do PSD, relativamente à obrigatoriedade de a vítima de pôr, nós temos ouvido isso e sabíamos que era uma proposta absolutamente polémica e também já sabíamos de todas as críticas que iriam surgir, mas ainda assim quisemos colocá-la para, como disse, a discutirmos. Devo dizer-vos que, quer dizer, não me surpreendeu, porque todas as críticas que recebemos e foram bem-vindas e também nos fizeram refletir, já tínhamos a noção que era muito complicado todos os fenómenos de revitimização que isso iria colocar e expor as vítimas de violência doméstica. E o grupo parlamentar do PSD está a ponderar seriamente em retirar essa proposta. Não porque ouvimos as críticas, nós já as sabíamos, nós quisemos colocar essa medida no sistema porque também tivemos muitas, nomeadamente entidades judiciárias, que nos disseram que isso resolveria inúmeros processos. Hoje não temos dúvida de que sim, mas que resolveria, mas também resolveria à custa, mais uma vez, das vítimas, quando o ónus, e nós consideramos de facto que o processo penal e que quem tem que provar de facto é o Ministério Público e é o Estado que tem que arranjar outros meios de prova, que não, naturalmente, em cima sempre do depoimento da vítima, e portanto não podemos deixar de ponderar esta retirada desta proposta. E depois, só para dizer que também foi aqui dito relativamente ao femicídio estar autonomizado como um crime tipificado no Código Penal,
E eu devo dizer que, pelo menos toda a filosofia que enferma o Código Penal, com agravamento para o caso de ser mãe, foi isso que disse à PDM, certo? E eu devo dizer que toda a situação e todo o raciocínio jurídico implícito no direito penal, naturalmente que na previsão do tipo de crime e na aplicação da medida da pena não é, nem pode ser indiferente, e todos os princípios que norteiam o Código Penal dizem-nos exatamente isso, a aplicação da medida da pena, a idade da mulher, se é mulher, se é mãe, e se é mãe de que crianças, e portanto, com isto dizer que eu não vejo absoluta necessidade, e eu estou a passar o tempo, portanto, não vejo absoluta necessidade dessa autonomização estar feita para chegarmos aos mesmos fins, mas percebo naturalmente essa consagração expressa. E por ora tenho dito, quero agradecer a todos a vossa presença e muito obrigada por terem estado cá. Eu vou passar de imediato também a palavra novamente para respostas e comentários aos grupos parlamentares. Vou fazê-lo pela mesma ordem e darei a palavra à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, a doutora.
Muito obrigada. Eu queria só chamar aqui a atenção para uma coisa. É que esta matéria de que os projetos se ocupam, que os projetos de lei se ocupam, a matéria relativa à violência contra as mulheres e especificamente a violência doméstica, é talvez a única matéria sobre a qual existe um pacto de regime. Porque é matéria que está consubstanciada na Convenção de Istambul, que foi ratificada por unanimidade. E, como tal, essa ratificação por unanimidade implica que todos os partidos políticos convergem com os objetivos da Convenção de Istambul. Que depois haja diferenças relativamente aos meios concretos de implementar, é mais do que natural, é saudável que assim exista, que isso se passe. Agora, o que não pode nunca acontecer, do meu ponto de vista, e do ponto de vista da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, é que exista uma desarmonia no sistema jurídico tomado no seu todo. Ou seja, que nestes projetos que se pretende proteger as vítimas de violência doméstica, proteger as vítimas de crimes sexuais, sejam depois contrariados por outros projetos no âmbito da direito da família, designadamente aqueles relativos à regulação do exercício das responsabilidades parentais. Esta harmonia e esta unidade do sistema jurídico não pode e não deve ser quebrada por esta Assembleia sob pena de graves consequências jurídicas e sociais. E, portanto, eu queria apelar a que se entendem, como disseram que entendiam, que existe uma prevalência da violência doméstica e que os problemas gerados pela existência de violência doméstica são transversais, que mantenham esse entendimento quando analisarem outros diplomas de outras áreas que não o direito penal, designadamente os de direito da família. Houve algumas coisas que aqui foram ditas que me pareceram muito interessantes e que vão merecer também o estudo e a apreciação da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Quanto ao mais, uma vez reitero também as posições que estão expressas nos pareceres entregues. Muito obrigada.
Muito obrigada. Então seguimos a mesma ordem e então agora a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
Bem, inicialmente responder à questão colocada pela Sandra. O artigo 166, que é o que trata do abuso sexual contra a pessoa internada, praticado contra a pessoa internada, ele independe do consentimento da vítima, ou seja, ainda que a vítima consinta, é considerado crime. Por quê? Porque a pessoa poderia estar a concordar mediante um condicionamento qualquer que resulta da situação de subordinação que tem dentro da instituição ao qual esteja internada. E por esse motivo, fazer cair esse artigo 166, na verdade, deixaria de abarcar certas situações, porque exigiria o consentimento para essas situações e poderia-se provar que havia consentimento. Peço desculpa. Passaria a não exigir o consentimento, a dizer que a questão do consentimento basta para preenchimento do tipo penal, e assim deixar de abarcar as situações em que há o consentimento, mas que esse consentimento é inválido de alguma forma. Essa é a questão que me foi colocada. Só mais um ponto que a PAV gostaria de dizer, por razão da exposição da Isabel, é que a questão da prevenção é uma questão essencial nesse sentido. Então, ainda que haja, sempre haverá espaço para alguma melhora legislativa, entendemos que é no campo da prevenção que é e que deve ser o foco, não é? Para se mudar atitudes e comportamentos. Às vezes parece que falamos em prevenção e falamos em algo muito distante, enfim, em mudanças de atitudes e de comportamentos, falamos em algo muito distante, mas através da educação, através de programas de prevenção, nós podemos efetivamente conseguir mudar o quadro, porque o que se quer, acho, na última análise, é impedir que as situações aconteçam, muito mais do que punir mais ou punir melhor depois que elas já aconteceram, não é? É só mesmo isso. Obrigado.
Obrigada. Então agora a Associação Dignidade.
Obrigada. E começo por agradecer o convite para estarmos presentes nesta sessão, que não agradeci inicialmente. Eu vou pegar só ali nas palavras mesmo da doutora Teresa Féria e realmente esta questão da harmonia do sistema jurídico. Nós não podemos querer proteger umas vítimas, as mulheres, que sim são a maioria das vítimas, e não proteger as vítimas que eu acho que são tão ou em mais número vítimas da violência doméstica, que são as crianças. Muito há para fazer em relação à proteção das vítimas, e aqui falo vítimas adultas mulheres. Eu acho que há realmente um espaço enorme e uma necessidade para mudanças legislativas, e se isso não fica claro com os 18 projetos de lei e com as sugestões que ainda surgiram aqui extra, fica claro no relatório do Grévio. Eu acho que se fizermos aqui, vocês sabem, eu gosto muito de números, se fizermos um mapeamento entre as recomendações obrigatórias que estão lá no do Grévio e os leis que aqui estão, ainda não vamos cobrir 50% do que lá está sugerido. Portanto, sim, há espaço para mudar, e há mudança que só vai ser feita com a lei. Porque a lei também faz prevenção. Quando nós tomamos decisões jurídicas, nós passamos também uma mensagem para a nossa sociedade, e essa é uma mensagem também de prevenção. Não é possível dizer às nossas crianças que a violência doméstica é um crime, é errado, é um padrão a não repetir, quando chega a um tribunal de família e lhes é dito: aconteceu, vai, já passou e vai passar. Isto tem a ver com prevenção, tem a ver com o futuro, com as novas gerações, já não tem só a ver com a geração atual. É efetivamente necessário que haja proteção destas vítimas. E eu percebo quando há bocadinho, e foi a deputada Isabel Moreira, falou da questão da pena automática. Eu não sou jurista, como vocês sabem, da pena automática, da questão de ser inconstitucional, mas, de alguma forma, nós temos medidas de coação de proibição de contacto com as vítimas. Portanto, nós temos que ter também medidas de coação que proíbam o contacto com aquela vítima que é a criança. Como juridicamente, deixo-vos o desafio, mas nós temos que ser capazes de proteger as nossas crianças. Nós não podemos continuar a ter crianças a fazer xixi pernas abaixo, porque são obrigadas a ir ver pais à prisão, ou a instituições que são autênticas câmaras de tortura. Portanto, deixo-vos o desafio, percebo perfeitamente o que disse, obviamente preza a nossa Constituição acima de tudo, mas tem que haver um equilíbrio entre cumprirmos a nossa Constituição com aquele princípio que nós prezamos muito, como está no nosso nome da nossa associação, que é a dignidade. As crianças, como disse a doutora Dulce Rocha, não são seres que não são capazes de sentir e decidir, são em idades muito tenras, não são assim tão facilmente manipuláveis, principalmente quando chegam à adolescência. Portanto, eu acho que eles têm direito a emocionarem-se, como disse a doutora Dulce Rocha, e a escolherem os seus afetos e com quem os querem partilhar, e acima de tudo serem protegidos. Eu sei que a Joana do Projeto Criar, a doutora Joana, quer também partilhar algumas palavras, portanto, se puder, passo-lhe a palavra.
Eu não vou tomar muito tempo, queria só dizer que concordo inteiramente com aquilo que foi dito aqui pela senhora desembargadora representante da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, com a doutora Dulce Rocha, e com o que a doutora engenheira Paula Sequeira acabou de dizer. Mas queria só fazer um pequeno comentário à intervenção da doutora Isabel Moreira. Em primeiro lugar, queria dizer que concordo inteiramente com a questão que levantou em relação ao regime de casamento, já numa perspectiva preventiva, e eu há muito tempo que defendo que a separação de bens deveria ser o regime imperativo. E o regime imperativo não, o regime supletivo, exatamente, e não a comunhão de adquiridos. Até porque, mesmo a nível das questões da divisão do património, isso iria ter um impacto muito significativo, porque em causa seria uma ação de divisão de coisa comum e não um processo de inventário. As ações de divisão de coisa comum são muito mais rápidas do que um processo de inventário. Em relação aqui à questão da pena acessória, eu compreendo e até certa medida consigo concordar, mas eu acho que a nível da suspensão das relações das responsabilidades parentais, eu não sei até que ponto é que estamos aqui propriamente a falar de uma pena, porque a pena é o quê? É uma restrição dos direitos. As responsabilidades parentais não são direitos stricto sensu, ou seja, são poderes deveres, são direitos deveres e, portanto, nessa medida, eu não sei até quanto é que uma suspensão automática das responsabilidades parentais quando há uma condenação por violência doméstica, se estaríamos aqui a falar de uma pena automática.
Desculpa te interromper, mas a inibição que está prevista no 152 não é uma pena.
Pois, exatamente.
Não tem uma natureza, não tem natureza penal.
Exatamente.
Isabel, vamos evitar o diálogo.
Exatamente. É exatamente. Exatamente. Completamente de acordo.
São coisas completamente diferentes, como os blocos das culpas.
Isabel, eu só pedi. Eu sei.
Antes de haver condenação. Sim, é uma medida cautelar.
A medida de coação.
Exatamente.
Antes de haver condenação, existem medidas de coação, correto? Uma medida de coação, que aliás foi proposta pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, de suspensão provisória dos contactos e das responsabilidades parentais. Mas tem uma natureza, como qualquer medida de coação, uma natureza preventiva. É uma coisa estruturalmente, conceito.
Bom, Senhora Deputada Isabel Moreira, devia pedir à Doutora Teresa Féria, depois no final, talvez pudessem fazer algumas considerações, porque se entrarmos nesta questão do diálogo, todos uns com os outros, depois fica um bocadinho complicado, sendo que outras entidades terão também vontade de querer questionar algumas afirmações que aqui foram feitas. Vou pedir então à Doutora Joana, não tem importância, vou pedir à Doutora Joana que prossiga, então, por favor.
Não, já concluí, era só estes pontos que queria frisar, o resto foi dito pelos mais presentes e pronto. Mas sim, acho que apostar em tornar a separação de bens como regime supletivo que fazia todo sentido.
Obrigada. Então, passaremos então à Associação de Mulheres contra a Violência. Julgo que é a doutora Margarida Martins, que irá usar a palavra novamente.
Ora então, eu aqui assim só acrescentava a tudo o que já foi dito alguns aspectos que têm a ver com, de facto, com a experiência da organização. A especialização e a formação urgente, central em qualquer estratégia que haja. Não é possível termos progressos se as pessoas não souberem o que é que andam a dizer nem a fazer e portanto, há aqui uma... Mais vale ter poucas pessoas especializadas e bem do que toda a gente a tentar fazer muita coisa. O tempo útil das vítimas barra sobreviventes é também outro aspecto fundamental, coisa que não observamos depois na prática real do sistema. Como é que é possível, por exemplo, uma criança que viu a mãe ser morta, que esteve dentro de um contexto de violência doméstica durante anos, ser ouvida 4 anos depois. Não é aceitável. Não, ou seja, como é que é possível que uma relação das responsabilidades parentais seja atribuída 5 anos depois? O tempo útil das pessoas é muito assustador. Portanto, ou seja, há aqui que criar especializações que permitam o retomar da vida, quer dizer, as pessoas não podem estar, tenho uma amiga que há 20 anos está à espera de uma pensão de alimentos, como é que é possível tudo isto? Um dos aspectos que a doutora Dulce Rocha mencionou para nós também é de facto muito importante, é que as decisões do processo penal têm que se sobrepor e vincular o Tribunal de Família. Não pode haver ambiguidades sobre isto. Nós não enlouquecemos todos, não são as vítimas, somos nós todos, profissionais que ficamos arrastados nesta loucura. Era essencialmente isto. Obrigada.
Muito obrigada. Eu iria então passar à Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Doutora Alexandra Silva, tenha a boa.
Obrigada. Eu vou voltar sempre a insistir na mesma tecla. Eu sei que em termos jurídicos a coisa não é muito fácil de ser assumida, mas nós de facto entendemos que há uma violência estrutural contra as mulheres e as raparigas, pois se assim não fosse o número de mulheres e de homens vítimas seria semelhante, assim como o número de mulheres e homens agressores também. Ou seja, a própria Convenção de Istambul fala da violência contra as mulheres e nós entendemos que deve ser equacionado a violência, aquilo que nós entendemos como violência doméstica, como uma violência estrutural contra as mulheres. E nesse sentido também, obviamente, olhar para aquilo que está presente na Lei 112 e ver da necessidade de se alterar. Novamente dizer que é uma multidimensionalidade de formas de violência que temos contra as mulheres e que se devem ter presente essa multidimensionalidade e julgamos que ao ter presente isto também se dá um forte contributo para pôr ter mais tolerância que existe na nossa sociedade face à violência contra as mulheres e as raparigas. E ressalvar por último, e aqui é uma nota que foi dada pela senhora Presidente do Grupo de Trabalho, que o envolvimento da sociedade, nomeadamente a sociedade civil organizada na determinação de leis e de políticas, bem como na monitorização e na avaliação dessas mesmas leis e políticas, é essencial e que esperamos que a relação que se tem vindo a estabelecer ao longo desta legislatura se mantenha até ao fim da mesma e se prolongue para a próxima. Obrigada.
Muito obrigada. Tem então a palavra a doutora Dulce Roche, em nome do Instituto de Apoio à Criança.
Muito obrigada. Eu tenho muito poucas coisas já para acrescentar, mas aquela situação dos abusos sexuais, a nossa tradição jurídica evidentemente não admite, não prescreva. Agora, sou sensível à questão de as crianças vítimas de abuso sexual demorarem imenso a revelar, não conseguem. E, portanto, apesar de já se ter evoluído bastante, porque, como sabem, para já os crimes, a maioria eram semipúblicos e prescreviam o direito de queixa em 6 meses, portanto, aos 16 anos e meio eles tinham que fazer queixa se não prescrevia. Portanto, isso está tudo alterado, com a contribuição inclusive é do PSD, na altura, muitos dos crimes passaram a ser crimes públicos e agora quase que não há crimes semipúblicos. E o procedimento criminal também sofreu alterações, começa a contar só a partir da maioridade, o que foi, enfim, foi uma grande evolução. Agora, sou sensível à questão de podermos eventualmente aumentar o período da prescrição de procedimento criminal. Agora, claro, imprescritível não me parece bem. Por causa disso, porque inclusive agora há uma associação que é a Associação Quebrar o Silêncio, que tem recebido muitos homens que foram vítimas de abuso sexual na infância e demoram 20, 30 anos a revelar. Portanto, isso é uma questão que a Assembleia tem mesmo de pensar nesse assunto. Quer dizer, não vejo porque não havemos de pôr a lei a servir melhor a nossa realidade, não é? E não continuarmos com os preconceitos e com prejuízo. Bem, depois há uma outra questão que me faz sentido, é que devemos pensar efetivamente que as nossas cadeias estão cheias de pessoas que furtaram, muitas vezes até por causa da sua dependência da droga. Há uma associação que estava a ver se me lembrava do nome, mas agora não me lembro, uma associação em Coimbra, até creio que recebeu o prémio da Assembleia da República há pouco tempo. Ouvi uma entrevista de um padre a falar que a grande maioria dos reclusos era uma associação de apoio a reclusos, a maioria dos reclusos eram de facto pessoas que tinham praticado crimes contra o património e contra a propriedade. Portanto, temos de pensar é que os os agressores, aqueles que praticam crimes que atentam contra os valores mais importantes, contra a dignidade da pessoa humana, contra a integridade pessoal, esses muitas vezes não têm apenas prisão efetiva. E porquê? Porque a lei facilita a suspensão da execução da pena. Quer dizer, não me choca nada que se aumente o limite da pena, porque o crime de violência doméstica, os graves, evidentemente, o limite máximo, não me choca, para não facilitar tanto a suspensão. Outra questão é que, de facto, a unidade do sistema jurídico não se compadece com a facilidade com que se dá uma guarda alternada, sabendo nós que a maioria dos casos que estão nos tribunais são casos em que há grave conflito e muitas vezes o conflito é provocado pela violência doméstica, porque os outros casos resolvem-se cá fora, os outros casos estão nas conservatórias. Portanto, os casos que estão no tribunal são muitas vezes os casos de violência doméstica. E querer quase que impor o regime da guarda alternada parece-me uma regressão na consideração dos direitos das mulheres, hein? Das mães, das crianças. As crianças não querem ir. E o que me preocupa mais, posso ainda dizer, contar um caso? Eu tive um caso em Almada, há mais de 30 anos, acho que o meu filho ainda nem era nascido, 32, portanto, quando eu era delegada no Tribunal de Instrução Criminal, fui chamada, o meu colega que estava no Cível tinha ido com o filho ao médico, e lá fui eu para uma regulação, na altura do exercício do poder prisional. A mãe chorava, parecia uma Madalena, tive que sair com ela. O juiz era um juiz, coitado, já faleceu, mas era um juiz muito sensível. Disse à doutora Dulce, vá com a mãe. Eu lá fui ver se conseguia perceber porque é que ela não queria que a sua criança pernoitasse. Ela recusava-se. Ela não pode dormir, ela não pode dormir, mas ele já fez alguma coisa a mim. Não, mas faz-me a mim. Mas o que é que ele faz? Coisas horríveis, não posso dizer, não consigo dizer. A minha senhora tinha uma vergonha terrível de me dizer, só depois é que me disse. Bem, depois da desgraça, o que é que aconteceu? Nós fizemos o que ela pediu, portanto, o pai podia estar com a criança, o pai dizia que ela era doente da cuca. Ela me exagera, não sei o quê, é a minha filha, eu tinha um filho de outro casamento que nem via. Amo o meu filho, amo a minha filha, bem. Então o que é que nós decidimos? Que a seguir ao almoço, para a criança poder ir ao parque infantil, para a criança poder ir ao cinema eventualmente com o pai, mas antes de jantar estava em casa, portanto mais pequenino que isto também, ou o inibíamos sem prova, não podia ser, não é? É só... Mas nós quisemos saber, não era? Era um juiz e uma delegada que queriam saber. O que é certo é que passado um mês a criança tinha sido violada pelo pai de uma forma brutal. Ele punha a menina por cima dele, fez-lhe rasgadura completa do períneo. A menina teve que ir para o Hospital da Estefânia, na altura, fazer uma laparotomia. Foram reconstruídos os órgãos interiores e depois fez uma reconstrução dos grandes lábios. A menina ficou com portanto, já se sabia que ficou com incapacidade de procriar. Entretanto, portanto, eu acusei depois por violação e ofensas corporais graves, e de facto ela sofreu imenso, esteve bastante tempo internada. Mas isto para vos dizer que nem sempre é possível prever, ou porque as vítimas não conseguem explicar, ou porque as vítimas também não me imaginam. Ela depois dizia que tinha medo que ele fizesse alguma coisa, porque com ela só queria relações anais, coisa que ela repudiava, e que era muito bruto e muito mau. Bem, dizia a mãe. Mas a menina esteve imenso tempo sem conseguir dizer sequer aos médicos, que tal era o pânico que tinha do agressor. Isto para vos dizer que às vezes, mesmo com vontade de querer fazer bem, a gente não consegue saber. E às vezes as vítimas também não conseguem e também não imaginam. Temos mulheres que morrem às mãos dos agressores e que não previram a sua própria morte, não é verdade? Pronto. Por isso, parece-me não é só reservas, eu acho que é mau irmos para a guarda alternada, como regime geral, com crimes tão graves que temos no nosso país.
Muito obrigada. Quero, em nome da Assembleia da República, agradecer a todos a vossa presença e os vossos contributos, que serão tidos em conta seguramente por todos os grupos parlamentares para a análise deste pacote legislativo. Quaisquer contributos que nos queiram enviar por escrito são bem-vindos. E mais uma vez, muito obrigada.